Eleições 2012. Programa Política 360 graus. Rádio 9 FM 87,5 ZYU 777, Poá, São Paulo. Aos sábados, a partir das 10 da manhã, sabatina com os candidatos ao governo de Poá. Jornalistas Delcimar Ferreira, Leandro de Jesus, radialista Nilson de Albuquerque.
A todos os ouvintes e internautas da Rádio Nova FM 87,5. Estamos começando mais um programa Política 360 graus, especial edições Eleições 2012. Hoje estamos com o candidato a prefeito do PMDB de Poá, Pedro Campos Fernandes, o Pedro do Jornal. Pedro Campos segue a série de hoje é a última entrevista da série de candidatos a prefeito. Ao longo deste mês, em todos os sábados, nós fizemos sabatinas com os candidatos. Todos convidados compareceram, a única ausência foi do candidato Francisco Pereira de Souza. Pedro, bom dia. Vamos falar do seu programa de governo. Tudo bem, Pedro? Gostaríamos que você se apresentasse aos nossos ouvintes e aos nossos internautas.
Bom dia a todos. Agradeço a oportunidade de estar aqui e poder novamente repetir o que eu tenho dito ao longo desses últimos 40 dias, de que a cidade precisa de uma pessoa que a conheça para poder administrá-la.
Pedro, fale sobre a sua trajetória política, sobre os cargos que você ocupou na administração pública, a sua experiência para poder assumir o cargo de prefeito.
Desde 1964 estou envolvido em política, fiz parte da resistência à ditadura na minha adolescência e na minha juventude, fui preso político em 1970, processado pelo AI-5, sempre combati a falta de liberdade, sempre combati os exageros administrativos, moro em Poá há 52 anos, faço parte da vida de Poá. Tive um jornal durante 15 anos, por isso que eu tenho o nome de Pedro do Jornal. Fiz parte de diversas entidades, ajudei a fundar a Fundação Palmares, a Escola Arcanjo Micael, e fui presidente do Conselho Carcerário de Poá, fui vereador, um dos mais combativos, fui secretário de Estratégia e Desenvolvimento no governo do Roberto Marques, de onde me pedi exoneração por não concordar. Fui ser secretário executivo da AMAT, a qual elevei a condição de CONDEMAT, de consórcio, e a minha ligação com Poá é antiga, sempre tive uma vida comunitária, sempre trabalhei para a comunidade, e fiz o plano diretor de Poá durante um ano, audiências públicas, levantando todos os impactos que todas as ações causam, causaram e causariam na cidade. Tenho o plano de diretor na minha cabeça e sei o que Poá precisa. E na condição de secretário executivo do CONDEMAT, adquiri muita experiência promovendo reuniões, debates, discussões entre os prefeitos, secretários de Estado, ministros, deputados, etc. O que me credencia tecnicamente administrar a minha cidade. E também a minha experiência ao longo de todos esses 30, 40 anos de vida pública, todo ele em Poá, me autorizam a conhecer a cidade e elevá-la à condição de uma cidade modelo.
Ok, Pedro. Delcimar Ferreira, tudo bem? Bom dia.
Bom dia, Leandro de Jesus. Bom dia, Pedro. Estamos, então, hoje na nossa última sabatina, Política 360 Graus. Lembrando aos ouvintes e internautas da Nova FM que você também pode mandar as suas perguntas no nosso Facebook. Nós temos nossa página na internet, basta curtir, facebook.com/Política360. Pedro, então, para iniciar a nossa sabatina aqui, falando sobre o seu plano de governo, queria que você falasse um pouco sobre o Conselho da Cidade, que é uma proposta sua, né? O que, que é esse conselho e qual deve ser o objetivo para a criação desse órgão?
Existem, por força de lei federal e estadual, diversos conselhos municipais, o da cultura, da saúde, da educação, etc. Quando Miguel Comitari foi prefeito de Poá, havia um conselho chamado Conselho Municipal de Desenvolvimento, CMD, do qual eu fiz parte. E isso criou na cidade um espírito de corpo. Quando uma entidade ou uma empresa ou um loteamento queria entrar na cidade e ocupar, esse conselho de notáveis se reunia. Eram presidentes de entidades, ex-prefeitos, líderes, representantes da imprensa, do comércio, da indústria. Todos que tivessem alguma expressão dentro da cidade faziam parte desse conselho, que se reunia mensalmente. Ele era presidido pelo prefeito ou por alguém que o prefeito indicasse. Então, a gente discutia tudo, principalmente no que tocava ocupação de solo. Uma pessoa queria vender uma chácara, esse conselho discutia sobre o que ia ser feito com aquela chácara. Uma indústria queria se instalar, tudo isso era discutido por aquele grupo de pessoas. Ajudava o prefeito no sentido de ele não tomar nenhuma atitude que pudesse prejudicar o município, e também o prefeito ficava amparado, porque ele ficava sem a responsabilidade de negar ou de apoiar algo duvidoso. Ele dividia com o conselho essa responsabilidade. Então, o meu objetivo é ouvir todos os segmentos da cidade, qualquer decisão que vá alterar ou vai impactar na cidade, tanto socialmente, ambientalmente, comercialmente, empresarialmente e na ocupação do solo. O objetivo é que cada ação tomada, ela tenha reflexo nos 20, 30 anos seguintes. Então eu não tenho um plano de governo, eu tenho um plano de município, que é para a cidade jamais ter que arcar ou ter que dar guinadas, arcar com com erros cometidos, como acontece com essa... a ex-praça dos eventos, que tem lá um palácio por conta de uma decisão pessoal, e a população não participou. E também para que o município jamais se arrependa de qualquer decisão tomada.
Pedro, agora na área da saúde, o senhor defende um posto de SAMU no município, né? A gente sabe que os custos da saúde são custos elevados para o município. O senhor não acha que é melhor um posto regional do SAMU, para que economize recursos e aqui seja investido esses recursos em profissionais, em ambulatórios?
A saúde, assim como a educação e transporte, é um direito do cidadão e é um dever do governo. Poá paga R$20 mil por mês para Suzano para poder usar, quando puder, quando tiver à disposição, a ambulância do SAMU. Só esses R$20 mil e mais algum investimento, que eu acho muito justo, justifica a instalação de um posto de SAMU. Pô, é muito pequeno, em 2 minutos, 3 minutos, qualquer cidadão pode ser atendido em qualquer ponto da cidade, se nós tivermos o SAMU. Economizaremos em outro ponto. Eu acho que na saúde pública, no transporte público e na educação, não tem que se pensar em economia. Mesmo porque Poá é uma das 10 cidades mais ricas do estado de São Paulo e pode arcar muito bem para que a população seja atendida com excelência, qualquer um desses 3 pontos, principalmente na saúde pública, que Poá é 0.
Em relação ao hospital municipal, que é uma polêmica sobre a abertura e o fechamento da maternidade, né, qual é a sua política para manutenção, para investimento no hospital? A maternidade vai ser reaberta ou não?
Aí entra um conselho das cidades. Nós precisamos saber o que é melhor para Poá. A maternidade, Poá hoje está com a média de 6 nascimentos dia, 4, 5. Nem há uma necessidade tão grande. É mais um orgulho do poaense ter os seus filhos nascendo aqui. Na questão da UTI e na questão do SAMU, eu vejo uma necessidade premente. No restante, na reativação do hospital, eu transfiro isso para o conselho da cidade, porque ele vai saber exatamente o que temos para investir e as necessidades do município serem discutidas com ex-prefeitos, ex-vereadores, médicos principalmente, que os médicos é que sabem o que realmente a cidade precisa, as estatísticas estaduais. A verdade, ela está mapeada. O que ela está é oculta por causa de interesses de empresários e de políticos. Mas é muito fácil de localizar o que é ideal para Poá. O que eu costumo frisar é o seguinte: nós temos dinheiro para tudo, basta querer. O que falta é vontade política, o que falta é um espírito de gestão pública que Poá, infelizmente, padece.
Muito bem, e nós já temos aqui, então, uma pergunta do nosso internauta. O senhor Adilson Santos pergunta para o Pedro. Pedro, como pretende fomentar o turismo na cidade para que a cidade aproveite por uma vocação nesta área? E em quanto tempo você acredita que é possível dotar a cidade de uma melhor infraestrutura turística?
Poá tem uma vocação de serviços e de turismo. Nós temos a melhor água do Brasil. Quando eu abri um jornal, quando eu fiz o jornal em 1978, foi para defender a água Poá. Nós temos condição de fazer uma estrutura de turismo de fim de semana. Não precisamos nem de grandes hotéis, nem nada. Poá está a 20 quilômetros do aeroporto internacional, está a 30 quilômetros do centro de São Paulo. Nós, com turismo de terceira idade, turismo de fim de semana, nós estaremos fomentando o turismo. E também temos o turismo religioso, que nós estamos na rota entre São Paulo e Pindamonhangaba, onde tem o santo. E aqui nós temos a história do Padre Eustáquio, que está oculta e esquecida. Há 20 milhões de turistas religiosos no Brasil se locomovendo, procurando os locais sagrados e pontos onde frequentar. Poá pode ser incluído, nós estamos na rota de Aparecida, na rota de Pindamonhangaba, e podemos tornar Poá uma referência do turismo religioso, tanto para os caminhantes que buscam milagres, como para o turista em si, em busca de locais interessantes, em busca de objetos de recordação e de restaurantes bons. Poá pode muito bem sobreviver com o turismo, porque se porventura o Itaú resolver se retirar de Poá, nós voltaremos a ser a cidade miserável que éramos, por conta da acomodação dos atuais administradores. Eles pegam a mesada do Itaú e do Safra e se dizem os melhores prefeitos do Brasil. No entanto, isso é falso e a qualquer momento pode desabar. Nós temos que ter outras formas de atrair recursos para a cidade.
Pedro, justamente nessa questão de recursos, né, o senhor fala que vai fazer um vídeo monitoramento total da cidade, né? É uma proposta que já vem de alguns anos aqui na cidade. Embora hoje a cidade tenha câmeras em vários pontos, não foi monitorada totalmente como prometido, né? Então, com que recursos a cidade vai implantar esse vídeo monitoramento em todos os bairros?
A partir do momento que a cidade for totalmente informatizada e a gente reduzir os desperdícios e os gastos por vaidade, outro dia a prefeitura gastou quase 100 mil reais em flores. O desperdício é muito grande. As compras são feitas de forma irregular. Se a compra for feita em conjunto, através do consórcio, se a gente comprar junto com os outros municípios, a merenda escolar, o uniforme, etc., nós vamos economizar 40% do que é gasto. Fora a minimização, ao máximo possível, da corrupção. O dinheiro que vaza do município com corrupção, com empregos para agradar familiares e parentes dos administradores, para atender os vereadores municipais, todo esse desperdício dá para a gente monitorar. Poá pode ser uma cidade, um condomínio fechado eletronicamente e ainda armar a guarda municipal. Poá é muito pequenininho, nós podemos ter carro da guarda civil municipal armada, treinada, para que a violência seja reduzida na nossa cidade. Reduzindo o desperdício e diminuindo ao máximo a corrupção, vai sobrar dinheiro para fazer tudo isso e muito mais.
Bem, você está ouvindo a sabatina com o candidato Pedro do Jornal, do PMDB. Mande suas perguntas para o Facebook, facebook.com/politica360. Pedro, agora na área da educação. Você é um dos candidatos que defende a criação de uma creche noturna, né? Poá tem demanda para esse serviço e onde seria essa creche?
Evidentemente que sim. Nós temos mães que trabalham e estudam. Eu tenho encontrado famílias que crianças de 3 anos são cuidadas por crianças de 5. Acidentes domésticos é um crime a mãe não poder trabalhar ou estudar, ou então fazendo isso, deixando criança abandonada em casa. Então, o local, evidentemente, deverá ser avaliado. Eu nem sei quais são os prédios da prefeitura que poderão ser ocupados por uma creche noturna. Mas seguramente na área da educação, porque tudo parte da tranquilidade. Uma mãe só pode estudar e trabalhar se ela estiver tranquila em relação aos seus filhos. E mais ainda na área da educação, nós podemos trazer Se não puder trazer uma universidade, trazer braços de universidade para cá, nós temos o Reino da Garotada, uma área grande que pode ser ocupada, pode ser alugada, arrendada. Nós temos que, primeiro de tudo, é pagar melhor para os professores. Poá é uma cidade que pior paga para o educador. O que resulta numa rotatividade, eles vivem procurando, fazendo concurso em outros municípios, e isso acaba prejudicando o aluno que não tem ânimo nenhum para ir para a escola. Então não adianta uma criança receber notebook, netbook, tablet, se não sabe usar, se o professor não tem disposição nem conhecimento daquele produto. O professor precisa ganhar mais e nós temos que melhorar a qualidade de ensino. Como eu frisei a princípio, a educação é um direito do cidadão e um dever de qualquer governo, então nós temos que primar pela excelência também na educação.
Pedro, o senhor fala bastante dos consórcios, né, do qual aqui na região o senhor ajudou a construí-lo. Só que existe sempre uma polêmica, né, cada prefeito quer o melhor para a sua cidade, né? Então, como conciliar essas vontades de cada prefeito, né? E hoje Poá está fora do consórcio, né? Então, por que o senhor vai colocar de novo Poá nesse consórcio, num local que não é fácil as decisões políticas com cada prefeito da região?
O consórcio, ele funciona no mundo inteiro. O Brasil tem 6.500 municípios e o governo federal não consegue atender 6.500 prefeitos. Então, o Ministério das Cidades determinou a criação de consórcio. Ele vai atender grupos de municípios, normalmente em torno de uma bacia hidrográfica, como é o caso aqui do Alto Tietê. Querendo ou não, as decisões caminham para ser tomadas regionalmente. Poá faz parte do consórcio. O prefeito Tessinha que decidiu que não vai pagar e está fora, não participa de reuniões nem nada. Mas isso é uma... consórcio não é uma novidade no Brasil. O prefeito que tiver o desprendimento de trabalhar para a sua comunidade, ele tem que se consorciar. Mesmo porque muita coisa ele vai deixar de receber por não estar consorciado. Nós temos um consórcio horizontal hoje, que é o caso do Condemate. Os prefeitos ainda não compreenderam a importância dele. As compras serão feitas conjuntamente. As soluções de grandes problemas, como enchente, segurança, transporte, obras públicas, deverão ser tomadas conjuntamente. Há consórcios já específicos na questão da saúde, na questão da alimentação. O do Alto Tietê é um consórcio multidisciplinar que pode tratar de todos os assuntos. Então, por exemplo, se Poá precisar comprar duas ambulâncias, Suzano precisar comprar 5, Mogi 10, Guarulhos 20 e Ferraz 3, nós juntarmos tudo, o custo unitário dessa ambulância vai cair muito. E a corrupção também vai desaparecer, porque o Tribunal de Contas da União é que fiscaliza os atos do consórcio. Por isso que a maioria dos prefeitos ainda não quer, porque as decisões serão totalmente transparentes, qualquer uma. Compra de uniforme, a gente podia comprar para todos os alunos do Alto Tietê. Imagina o custo unitário. A economia para cada município seria de grande importância para resolver o problema de saúde, transporte público e educação, principalmente. Porém, cada prefeito... Não é que ele não entende, ele entende muito bem a função do consórcio. Por isso que ele não quer entrar, porque ele quer comprar do fornecedor amigo dele. Ele quer armar essa licitação, que ninguém nunca sabe que licitação é essa, os seus pregões, tudo armado. Não existe nada limpo e claro. Por que ele vai se consorciar? Para reduzir um esquema que ele próprio estava fazendo? Não, eu faço minhas compras sozinho, que eu não sou bobo. Então, na hora que o consórcio for obrigado, como vai ser um dia, esse tipo de negócio vai acabar. E o município vai poder economizar e sobrar mais dinheiro para a população. Então, é inexorável. É uma lei do Ministério da Cidade. Não tem nada a ver com a vontade do prefeito. Ele tem prazos. Então, ele vai barrigando até a hora que der.
Muito bem. Agora, Pedro, falando um pouco sobre o transporte, né? Você defende a adoção de uma tarifa de ônibus a R$1. Como que você pretende fazer isso com a atual empresa concessionária, né, que cobra um valor bem acima? E se você pretende rever o contrato com a concessionária municipal?
Claro que eu vou rever. Esse contrato ninguém sabe como foi feito, ninguém sabe quais foram as empresas que participaram. Eu não sei quem foi que disputou com a Radial esse contrato. Pelo que eu sei, ninguém disputou. Foi feito um contrato ad eternum e está aí funcionando. Então a primeira coisa que tem que ser feita é rever esse contrato. Em segundo lugar, O custo dessa passagem de Poá é um dos mais caros do Brasil. R$3 para andar 2 quilômetros é um negócio inconcebível. Então, inicialmente, nós vamos subsidiar a passagem de ônibus. A prefeitura vai pagar a diferença até o dia que a gente conseguir cancelar esse contrato. Porque o objetivo final nosso é municipalizar o transporte e torná-lo gratuito. Diversas cidades do Brasil, isso não é ideia minha, diversas cidades do Brasil, do Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e até de São Paulo, é gratuito. Eu estive pesquisando a cidade de Agudos, por exemplo, aqui vizinho de Bauru, é gratuita a passagem, é um direito. Assim como a saúde e a educação, o transporte é um direito. O cidadão, dentro do município dele, ele tem direito de andar às custas da prefeitura, ele já paga imposto. Então o município tem que comprar seus ônibus, instalar a linha circular, sem espera, com ônibus, com pontos de ônibus de qualidade, e atender o cidadão gratuitamente, a exemplo de Agudos, que é um lugar próximo nosso aqui. O combustível é comprado, subsidiado da Petrobras, porque não tem fins lucrativos, o custo cai muito, e o cidadão é servido do transporte público de qualidade para exercer o seu direito de ir e vir dentro do seu município. Isso é ponto pacífico, é a primeira coisa que eu vou fazer.
Pedro, agora na política de meio ambiente, né? O senhor fala na resolução do problema das enchentes. Só a construção de um piscinão é suficiente? Qual será a sua política para atacar esse problema que acomete alguns bairros e especialmente o centro de Poá?
O problema da enchente em Poá é que nós somos a última cidade da nascente do Itaim até o Tietê. Nós somos a cidade vizinha do Tietê. Esse é um problema regional, não é um problema local. Aí, como eu disse em princípio, que o nosso consórcio ele é horizontal, ele tem que ser vertical também. Nós temos que estar consorciado com o Estado, porque o problema da enchente em Poá é do Tietê. Eu fiz uma viagem técnica de Mogi das Cruzes até Itacoaxetuba do Tietê, locais que deveria ter 4 metros de profundidade, tem 40 centímetros. Areia e lixo. Aí o Tietê não recebe a água. Não adianta fazer o piscinão. Esse piscinão que está previsto aqui é uma piada, porque ele não está previsto a retenção do lixo. Em 10 segundos, todo o lixo de Ferraz de Vasconcelos, de Guaianazes, vai estar dentro desse piscinão de Poá. E aí a água passa por cima e vem de novo para o centro da cidade. Isso aí ele atenua 5, 10 minutos no máximo a questão da enchente. Porque o Tietê que não está recebendo a nossa água, não adianta nada. Essa água do piscinão vai para onde? Se o Tietê não recebe. Então é necessário que o Estado participe. O Estado tem que desassorear o Tietê. Cada município tem que evitar que o lixo chegue ao córrego Itaim, que é o local mais baixo de Poá. Tem que reter o lixo. Tem que diminuir a impermeabilidade dos quintais e das ruas. Asfaltou Poá inteiro, a água vai com uma velocidade muito grande para o córrego Itaim. Então é um estudo que tem que ser feito conjuntamente com o governo do Estado. Além de Ferraz de Vasconcelos criar barreira para diminuir a velocidade da água, Poá tem que fazer a mesma coisa, mas o Estado tem que permitir que a água entre no Tietê, senão não adianta nada.
Bom, Pedro, nós temos mais uma pergunta aqui do nosso internauta Magno Oliveira. Ele quer saber o seguinte: o senhor foi secretário no governo de Roberto Marques, e o que levou nessa eleição a ser candidato a prefeito e não apoiar o candidato que recebe apoio do Marques?
Bem, eu fui secretário de Estratégia e Desenvolvimento no governo Roberto Marques, uma secretaria de segundo escalão, não tinha autonomia nenhuma. Eu fiz parte do governo, mas sem fazer parte. Tanto que a secretaria, eu nem sabia o número de funcionários que existia. Eu coordenava a comunicação, a equipe de comunicação, que na época o secretário era o Fernando Felipe, mas ele era muito ausente. Quem administrava a comunicação era eu. E a minha grande atuação no governo dele foi exatamente poder ter coordenado o plano diretor. No mais, eu não sei o que acontecia. Eu tinha uma amizade de juventude com o Roberto Marques, mas eu não tinha participação nenhuma, nunca decidi nada. Pouquíssimas vezes, durante o mandato inteiro, eu conversei 3 vezes com o André, que era o secretário de governo, foi muito. Então eu não sabia o que se passava. Quando eu vi que ia naufragar o governo dele, sugeri algumas alterações na coluna dorsal, na coluna do governo, não pude ser atendido, pedi exoneração. Foi isso que aconteceu. Então, eu não tenho nenhuma obrigação, fiz a minha parte
e o Augusto tem o projeto dele para Poá, que eu também considero muito limitado, e eu tenho o meu, que eu considero o melhor.
Candidato, agora em relação à questão da candidatura, nesse momento sua candidatura apresentou um recurso no Tribunal Regional Eleitoral, porque houve uma impugnação pela juíza local. Como está essa sua candidatura? Como ela será efetivada ao término do julgamento do Tribunal Regional Eleitoral?
O PSOL, ele entrou com um pedido de indeferimento do registro da minha candidatura, mas entrou atrasado. E isso chama-se preclusão. A juíza aqui, para querer, ela soberbada de serviço, remeteu o problema para o TRE resolver. E no TRE, o recurso apresentado pelo advogado do PMDB teve provimento, foi acatado pelo procurador, que representa o Ministério Público, ele acatou o recurso e deve ir a julgamento a semana que vem. Mas o simples fato do promotor ou procurador do Estado dar provimento para o meu recurso já é um sinal que o deferimento está previsto. Os embargadores deverão acompanhar, e eu não sei se o PSOL vai recorrer ao TSE para ver se consegue impedir a minha candidatura. Eu não sei a serviço de quem que o PSOL está, porque é interessante. Eu acho interessante a postura deles de simplesmente se julgarem os paladinos da justiça, sendo que, se olhar para trás, tem muito problema no próprio candidato do PSOL.
Estamos aqui também com o Nilson de Albuquerque. Nilson, bom dia. Sua pergunta para o candidato.
Eu quero parabenizar o candidato ao governo de Poá, o Pedro, a você ouvinte que está participando, os internautas aqui da Sabatina da Nova. Hoje, na última Sabatina, todos estiveram presentes, com exceção do atual prefeito, Francisco Pereira de Souza. Pergunta aqui no 463-88-8865. Com relação à cultura da nossa cidade, e com relação aos músicos, o protesto aqui seria dos músicos, que eles não têm oportunidade. Quando se faz eventos, convida muitos cantores de fora, e eles se sentem prejudicados. Aqui eu tenho a pergunta do Digão e de outros músicos que ligaram aqui para nós e participaram da Sabatina. Eles querem saber do atual candidato ao governo de Poá o que é possível fazer para investir na cultura e nos músicos da cidade.
Eu noto que os músicos da cidade têm ciúme de não se apresentarem na festa da Orquídea, que aliás não é mais Orquídea, Poá não tem mais Orquídea, Poá tem uma tradição de água, de turismo religioso, mas como é uma festa tradicional, ela mantém. Na verdade, tem que haver um investimento pesado na cultura. Poá tem um cenário cultural e musical muito expressivo que poucos conhecem. Poá tem um dos maiores cenários funk do Brasil. No entanto, vão se apresentar. Nós temos muitos músicos. Meu filho é músico, ele é baixista. Não encontra eco aqui em Poá. Por falta de incentivo, não só para o músico, mas para a cultura de uma forma geral, é uma coisa secundária. É uma coisa para lazer, é uma coisa para dar um cargo para um amigo na Secretaria de Cultura e vai levando. Mas nós temos o Plano Nacional de Cultura, o Plano Estadual de Cultura, temos que fazer a nossa agenda cultural e respeitar não só o artista músico, mas o artista plástico, o artista artesão, em todos os sentidos. Poá, pelo fato de ser uma instância hidromineral e de ter uma vocação turística, toda expressão cultural não tem que ser apenas atendida, ela tem que ser fomentada, alimentada, financiada. Assim como na área de música, tem que haver na área de lutas, na área de judô, que nós temos grandes expressões, na área de dança. Então Poá peca por tornar isso coisa de segunda classe. Nós temos que elevar uma Secretaria de Cultura, ela tem que ter verba, tem que ter dinheiro e tem que estar conectada com a estadual e com a federal.
Bom, Pedro, e uma das propostas também que você tem é em relação aos taxistas, de pagar um pró-labore aos taxistas, é isso mesmo? Eu queria que você explicasse em que medida isso vai se dar, né, esse pagamento com recursos públicos, e qual o objetivo?
O policial recebe um pró-labore. Em cidades turísticas como Curitiba, como Foz do Iguaçu e muitas outras, há um pró-labore para o taxista. não é também uma invenção minha. Isso é um serviço de transporte público que barateia o quilômetro rodado do taxista, evita uma disputa ferrenha entre eles. O cidadão pode chegar e escolher o táxi que quiser, ou o táxi que melhor lhe convier, ou que lhe dê um atendimento de qualidade, e não pegar o primeiro da fila. Com o Prolabore, o taxista pode reduzir o custo da sua viagem e o cidadão pode escolher o táxi que quiser. Isso já é aplicado em outros municípios, e é recurso público que vai financiar isso.
Candidato, estamos terminando aqui nossa sabatina, então só tem mais um minuto para fazer suas considerações finais, deixar o seu recado para o eleitor, pedir seu voto.
Agradecer a Deus, agradecer essa oportunidade aos profissionais da comunicação aqui e dizer ao eleitor poense que ele tem 7 dias e deve atender às orientações do Tribunal Superior Eleitoral. Não vote no candidato, vote na história do candidato. Vote naquele que apresentou um currículo de apoio e de cuidado com a cidade que ele pretende administrar. Pesquisem, comparem a história de cada candidato. É a única forma de votar corretamente e evitar erros de paraquedistas, de viajantes, de pessoas inexperientes, de pessoas feridas e machucadas, ou de pessoas vingativas. Votem na história do candidato. Eu tenho certeza que o cidadão comparar vai votar Pedro. Votará 15. Em mim, todos podem confiar.
Muito obrigado, Pedro Campos, candidato a prefeito de Poá pelo PMDB. Então estamos terminando aqui a série de sabatinas que ocorreu neste mês de setembro. Estiveram aqui na Rádio Nova FM, no programa Política 360 Graus, candidato Augusto de Jesus, candidato Dr. Ali, candidato Cavalete, professor Milton Bueno. Todos fizeram sua participação, expuseram seu plano de governo e fica para o eleitor escolher aquele que acha melhor, aquele que é melhor para a cidade, né, Delcimar?
É isso mesmo, Leandro, a gente agradece realmente todos os candidatos que aqui participaram. Procuramos fazer aqui um espaço público, né, uma rádio comunitária tem que ter o seu espaço para ouvir e debater os problemas e as necessidades da população. Então acreditamos que cumprimos o nosso papel neste primeiro ano e esperamos contar também com a participação durante os próximos 4 anos, aí quando for eleito o próximo prefeito, para poder continuar a discutir política na nossa cidade, que esse é o nosso principal objetivo. E você também, ouvinte internauta, que não conseguiu acompanhar hoje a sabatina, pode ouvir o programa, que vai ser disponibilizado nas redes sociais, nossa página no facebook.com/politica360 e nos blogs agenciaatitude.com.br e blogdepoá.com.br. Obrigado.